continuaram. Então, os Estados Unidos sancionaram, vão sancionar tudo aqui, mas olha só, o petróleo e o gás natural, deixa para lá. Ou faz o seguinte, vende para a China e a China exporta para vocês e eu finjo que eu não vi.
Pois... tudo depende do desespero do momento,
exatamente,
né, Alan Gani?
Exatamente, né? Porque não dá para um país como a Alemanha ficar sem energia. Né?
Valeu, Gani. Até. Obrigado. Até já.
Agora a gente conversa com o Rodrigo Viga, ao vivo do Rio de Janeiro, para falar sobre um importante júri popular que está previsto para hoje. Relembra para a gente o caso e também do que se trata a acusação, Viga.
Momento HD, Bia. Vamos lá. Mais uma vez, bom dia para você, bom dia para o Cine, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Logo mais, já no final da manhã, início da tarde, começa no primeiro tribunal do júri o julgamento de três acusados de terem participado da execução do contraventor Fernando Inácio no ano de 2020 na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Pois bem, vão estar no banco dos réus três dos quatro acusados serem executores. Um quarto executor, conhecido como Farofa, foi encontrado morto. Vão estar no banco dos réus Rodrigo Silva das Neves, preso no interior da Bahia no ano de 2021. Otto Samuel Andrade Silva Cordeiro, que foi preso em 2023 numa pequena cidade no estado do Paraná. E o terceiro réu nesse júri será Pedro Emanuel Andrade Silva Cordeiro, foi preso no começo do ano passado lá no Paraguai, no país vizinho no Paraguai. Como eu disse, o Farofa foi encontrado morto recentemente pela polícia, deveria estar no banco dos réus. Que crime foi esse? Em 2020, o contraventor Fernando Inácio estava voltando de sua casa em Angra dos Reis, litoral sul do estado do Rio de Janeiro, com a família, de helicóptero. O helicóptero pousou em um heliponto no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Ele foi até o estacionamento para pegar o carro e foi vítima de uma emboscada nesse estacionamento. Foi literalmente metralhado, foi fuzilado. Um crime que foi encomendado por ninguém mais, ninguém menos do que Rogério Andrade, rival de Fernando Inácio. Rogério Andrade, que está preso no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, desde o ano de 2024, justamente pela mentoria desse bárbaro crime, que começa a ser julgado logo mais aqui no Rio de Janeiro, no primeiro tribunal do júri. É contraventor, matando contraventor. Essa é apenas uma das várias acusações contra Fernando Inácio Bicheiro, preso lá em Campo Grande, no Presídio Federal, no Mato Grosso do Sul. Minha carabia.
Valeu, Rodrigo Viga. Momento HD continua, tá? Vai puxando na memória aí. Inclusive, você trouxe ontem pra gente as informações sobre aquele incêndio no velódromo no Rio de Janeiro. A gente ficou bastante indignado aqui por ser uma obra milionária, que não é usada, que custa caro e agora, além de tudo, está interditada. Explica aí.
É para perícia de defesa civil, polícia e corpo de bombeiros. E então esses órgãos, essas instituições entenderam que o melhor é interdição, provavelmente temporária, até que esse trabalho seja devidamente executado. Felizmente, ninguém morreu, ninguém ficou ferido nesse incêndio que atingiu apenas a cobertura, a lona do Velódromo Olímpico dos Jogos de 2016. Mas deu um trabalho danado, viu? Bia, Cine, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan. Cerca de 100 bombeiros de mais de 10 unidades, mais de 10 quartéis, trabalharam intensamente durante 14 horas para controlar totalmente o incêndio na cobertura do Velódromo Olímpico dos Jogos de 2016. A suspeita é que o incêndio tenha começado numa sala interna, chamada sala de imersão, e o fogo se propalou até o teto, até essa cobertura. O fato, minha cara Bia, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, é que a estrutura interna não foi danificada. Mas o velódromo tem pouquíssimo uso por aqui, nesses últimos 10 anos pós-Olimpíada. Foi um investimento pesado, a gente já disse aqui no microfone da Jovem Pan, custou a bagatela de R$150 milhões, todo dia, 24 horas por dia, todas as semanas, 365 dias por ano, os aparelhos de ar-condicionado, que são muitos, precisam ficar acionados, ligados, sabe para quê? Para manter a qualidade do piso do velódromo, na pista de ciclismo, porque é uma madeira especial, uma madeira com um tratamento diferenciado, veio da Sibéria, na Rússia, e só funciona se ela estiver atuando em ambientes climatizados com temperatura extremamente baixa, viu, Bia?
Olha a cara de Evandro Cine diante dessa informação. É absurdo. Obrigada, Viga. Valeu pelas informações.
O que foi, Viga? Abre o microfone do Viga.
Do jeito que ele come, do jeito que você come, do jeito que você come, tu tinha que estar aqui no Rio, nesse velódromo, pedalando, pelo menos dá utilidade o equipamento.
Fazer valer o ar-condicionado.
Você tem que me atacar até quando o assunto não tem nada a ver comigo, né, meu amigo? Mas você está perdoado, você pode.
Valeu, Viga.
Um abraço, seu Viga. O Banco Mundial divulgou uma nova estimativa do PIB brasileiro, reduziu para baixo as expectativas de crescimento da economia para 2026. Marcelo Matos, conta aí para gente, meu amigo. Seja bem-vindo.
Muito bem, Cine. Mudou o tempo aqui em São Paulo. O céu está fechado, já 23 graus aqui na região da Avenida Paulista. Mudou também a previsão do Banco Mundial. Como você bem disse, em janeiro a expectativa para o PIB era de 2%. E agora, com toda essa questão que envolve o petróleo no conflito Irã-Estados Unidos, a estimativa agora do Banco Mundial, nesta semana foi divulgada, essa estimativa agora passa para 1,6%. Nós falamos aqui de frente à sede do Banco Central na Avenida Paulista, a agenda do presidente do BC, Gabriel Galípolo, nesta quinta-feira. Uma agenda muito mais confortável do que a de ontem, que foi lá justamente na CPI do crime organizado. Aqui ele vai entregar o prêmio Top 5 Focos, são as instituições financeiras premiadas. Ao longo do ano elas fazem as análises estimativas da inflação, PIB, taxa Selic, e hoje então haverá premiação conduzida por Gabriel Galípolo. Ontem ele fez um verdadeiro pedido de socorro aos senadores, já que desde o período de Roberto Campos Neto, nós temos autonomia de gerência, né, do banco em relação à condução econômica, mas o banco desejava, desde Roberto Campos Neto e agora houve o reforço com Gabriel Galípolo no Senado, de uma autonomia financeira para os quadros do Banco Central. Ele fez esse pedido, portanto, aos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito, e é uma demanda antiga, de fato, em relação à estrutura e também toda a organização do Banco Central em relação aos seus componentes também. Mas na CPI do crime, ele negou, então, interferências aí na análise do Banco Master, garantiu que realmente somente no final do ano passado houve a possibilidade de uma decisão em relação ao banco. Ele também falou do encontro de Lula com Vorcaro e ele participou, mas era uma análise técnica ali da situação do banco. Também descartou que houve também ali a participação da conversa com ministros em relação ao Banco Master. Haveria, portanto, outras questões, não houve, portanto, esse posicionamento. E Lula pediu para ele, segundo Galípolo disse no Senado, para uma análise técnica, porque havia aquela discussão de que o Banco Master estava sendo perseguido no mercado brasileiro e, portanto, ele disse aos senadores ontem que foi uma análise técnica e somente no fim do ano realmente o banco pôde ser liquidado com a avaliação do Banco Central e antes não poderia haver, portanto, essa análise. Eu retorno agora com você, Cine, e daqui a pouco volto com mais informações aqui ao vivo na programação da Jovem Pan.
Valeu, Marcelo Matos, um abraço para você. Já estamos com os nossos comentaristas e também com o nosso querido Alan Gani. Ô Gani, em outros momentos já houve projeções do PIB abaixo de 2% aqui no país e esse PIB acabou superando os 2% até os 3%, o que foi bastante comemorado pelo governo e até que usou esse movimento para criticar as estimativas do mercado financeiro e também do Banco Mundial. Neste ano, essa estimativa de 1,6%, ela é crível ou dá para a gente utilizar essa análise que já aconteceu no passado para comparar com esse momento atual?
Bom ponto, Evandro. Eu acho que este ano ela é bastante crível. Por que que eu digo isso? Porque a taxa Selic está num patamar bastante restritivo, bastante elevado. A gente tem os efeitos da guerra também que encarecem os processos produtivos, seja na indústria e seja na agricultura, e também a inadimplência muito elevada. Então, todos esses fatores em conjunto levam a um menor crescimento da economia brasileira e que, se a gente observar o que aconteceu no ano de 2025, já houve uma trajetória de desaceleração. Em 2025, ao contrário dos outros anos, não houve um crescimento acima de 3%, mas de 2,3%. Vejo que esta tendência, infelizmente, deva continuar e um crescimento entre 1,5% e 2% é bastante factível este ano, Evandro.
É, são os dados econômicos, mas que também têm impactos e reflexos políticos, né? José Maria Trindade, quando a gente olha para esse número, o que esperar de mudança na vida do brasileiro? Para quem até não consegue entender muito bem o que é esse cálculo, né? 1,6% de aumento no PIB, é uma estimativa que reduziu do que estava sendo previsto antes e engloba justamente a riqueza que o país produz.
Pois essa sopa de dados, números, não chega no bolso do consumidor. O que ele quer em política é saber exatamente o que eu posso comprar com o salário que eu tenho quando eu vou no final do mês no supermercado. Essa é a realidade. O Banco Mundial erra e erra muito porque é uma projeção, não é uma determinação. E esse caos 1 e caos 2, o caos 1 é quando é previsível, né? Ele depende de acontecimentos que estão projetados. Então, se outra guerra acontecer e se houver um recrudescimento da guerra Estados Unidos-Irã, a situação piora. Se houver mesmo uma paz e tudo volta normal, melhora. Então, é apenas uma projeção, não é uma determinação. Os números da economia brasileira são bons e refletem, por exemplo, a subida da Bolsa, a queda do dólar. Isso mostra, vamos dizer assim, uma situação boa da economia brasileira. Mas isso pode mudar de uma hora para outra. Então, repetindo, o Banco Mundial erra porque é projeção, não é uma determinação. Pode errar para mais e pode errar para menos. E o governo sempre usa esses erros do Banco Mundial para dizer, ó, nós estamos sempre com a razão. Não, é porque existem mudanças que não têm domínio público, não têm domínio da política.
Concorda, Lucas Merreiro?
Em certa parte, sim, mas a minha questão é a seguinte, 1,6% de previsão, okay, ainda sendo uma previsão, mostra a situação desesperadora que nós estamos, e eu não coloco isso apenas na culpa da guerra. Ainda que a projeção esteja errada e o Brasil vai e cresça 3,2%, ou seja, o dobro do que está sendo projetado, ainda assim é muito pouco. O Brasil ele não tem número de crescimento de um país emergente. O número de crescimento do Brasil, de PIB, melhor dizendo, é muitas vezes de países já muito ricos, né? Ou seja, países que não têm muito para onde crescer. Mas o Brasil deveria estar crescendo muito mais. Nós estamos numa era de produção tecnológica absoluta e o Brasil segue sendo extremamente improdutivo, incapaz de gerar riqueza. E isso acontece porque a nossa indústria, a nossa economia é estrangulada, porque o governo opta por adotar medidas populistas que não resolvem, aliás, pelo contrário, só agravam os nossos problemas econômicos. O PT prometeu durante anos, inclusive, que o Brasil se tornaria autossuficiente na produção de petróleo. Nem era pra gente estar sentindo tanto assim os efeitos dessa guerra. Mas sabe o que o PT fez? Deixou de construir refinarias. Hoje o Brasil tem o monopólio da exportação do petróleo, mas não consegue refinar o próprio petróleo, virou um trava-língua, né? O próprio petróleo que o Brasil extrai. Tem que mandar pro exterior para refinar. É um absurdo. Então, nós estamos em uma situação econômica deplorável. Sim, o Brasil, ao contrário do que muitos dizem, não é um país rico. Muita gente diz isso, né? Ah, o Brasil é um país rico, o problema é que não tem distribuição de riqueza. Mentira, o PIB per capita do Brasil também é muito baixo, então a nossa situação é alarmante. Nós precisamos imediatamente começar a pensar em soluções reais e concretas que resolvam os problemas estruturantes da economia e da tributação que nós temos aqui no Brasil. Esse crescimento tem que ser infinitamente superior. 1,6% é patético. Se isso concretizar, mostra, decreta o estado de falência absoluta que o Brasil se encontra e é muito preocupante.
Em São Paulo, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha especializada em roubo a residências. O David de Tarso está por dentro dessa operação da polícia, vai trazer para a gente os números de presos. Se teve já essas prisões concluídas, David de Tarso, e também como que esse grupo agia.
Exatamente, inclusive nesse momento o clima está tenso na região da Paraisópolis, zona sul da capital paulista, por conta dessa operação e também da incursão de policiais militares, porque são várias ações que a polícia tem desencadeado para deter e prender esses criminosos que praticam esses roubos a residências, uma quadrilha especializada. O principal líder, segundo a polícia, já foi preso, o Minotauro, em setembro do ano passado, e desde então a polícia tem avançado com as investigações para capturar mais foragidos da justiça e que participaram ativamente desses roubos. Hoje foram presas 3 pessoas, todos homens entre 21 e 26 anos. 2 são irmãos, eles eram responsáveis pelo fornecimento de armamento aos criminosos e tinha um olheiro em Budas Artes, região metropolitana aqui de São Paulo, na Grande São Paulo, né? E esses 2 que eu citei, os 2 irmãos, eles foram presos em Paraisópolis, por isso desse clima tenso e de todo esse conflito por lá. Outra questão que a gente tem acompanhado também são as detenções. Eu citei esses 3 de hoje, mas em fevereiro foram outros 3 e a polícia tem avançado porque eles agem com olheiros que observam as casas e residências normalmente de alto padrão que vão ser assaltadas e depois acabam executando o crime. Então a polícia tem avançado também nessa linha e nessa operação do DEIC, coordenada pelo DEIC, está sendo desencadeada e com esses bandidos presos a gente segue acompanhando e monitorando também, porque a informação que eu recebi ainda há pouco é que está tendo troca de tiros na região da Paraisópolis, zona sul da capital. Eu volto com vocês aí no estúdio por enquanto.
Obrigada, David Tarso, pelas informações. Quem já está aqui comigo é Paula Nobre, de novo, minha amiga, para trazer aquele resumo da previsão para essa pré-sexta-feira. Eu me recuso a falar quinta, porque assim a gente fica mais otimista.
Ah, com certeza. E a gente fica mais otimista com um tempo bem parecido aqui já, com a estação de outono, né? As temperaturas estão mais baixas, mais amenas, no sul, no sudeste do Brasil também. E a gente começa falando antes do frio, vamos falar de chuva primeiro, Bia? Porque vamos tem lá. Previsão de chuva forte na região sudeste do Brasil hoje. A gente já falou de Vitória, no Espírito Santo. Sigo falando sobre o Espírito Santo hoje, porque a gente tem uma frente fria estacionada ali na altura do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que vai provocar chuva forte nessas áreas no dia de hoje. Atenção, até 50 milímetros em Vitória hoje, pelo menos 20 milímetros na zona da Mata Mineira e áreas do Rio de Janeiro até 25 milímetros hoje. Capital Paulista eu não coloquei aqui, mas aqui em São Paulo, região metropolitana, até 10 milímetros de chuva hoje. Temperatura não sobe tanto, não tem previsão de chuva forte, mas o céu fica parcialmente nublado hoje, com poucas aberturas de sol por aqui. Essa é a tendência do dia de hoje. A partir de amanhã, a temperatura cai por aqui também. A gente vai falar sobre isso. Mapa de chuva para hoje? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, as áreas de tempo firme crescem na região sul do Brasil à medida que o ciclone extratropical se afasta da região sul. E quem chega agora são as temperaturas mais baixas. Um sistema de alta pressão atmosférica, como a gente já falou, não deixa as nuvens se formar no dia de hoje no sul do Brasil. Então, hoje o que vai predominar a temperatura mais baixa são as aberturas de sol mesmo. Mas é aquele sol de geladeira que a gente chama. Sabe aquela luz de geladeira que não esquenta muito na região sul do Brasil e temperaturas ficam mais amenas por lá. Então a gente consegue observar as áreas de tempo firme no sul, em áreas de Santa Catarina, Paraná também nessa condição, norte mineiro também, sul da Bahia. As demais áreas do Brasil, como é o caso da região norte e da região centro-oeste do país, clima muito típico de verão, tá? Temperaturas até sobem, chove durante a tarde, a chuva pode ser volumosa em alguns pontos, como é o caso do Amazonas. Região nordeste do Brasil, menos chuva em comparação com os últimos dias, mas amanhã essa chuva retorna ao leste nordestino com mais força. Temos as temperaturas para hoje com máxima de até 26 graus, apenas na capital paulista, temperatura mais amena por aqui, 24 graus em Porto Alegre hoje, 25 aliás, e 28 graus em Cuiabá. E eu trouxe as mínimas de amanhã pra gente já acompanhar agora, pra gente ver que amanhã tem temperatura bem mais baixa em alguns pontos, tá? Na região sul e sudeste do Brasil, por causa dessa primeira incursão de ar frio aqui no centro e sul do país. Não é a primeira incursão de ar mais frio, super gelado. A gente tá falando de temperatura amena ainda, tá? Mas olha só, temperatura amena de 9 graus,
é
dá pra
spoiler.
Chamar?
Spoiler, é, 9 graus, é friozinho, tem que colocar 2 calças, algumas camadas de blusa,
tem que colocar.
Efeito cebola.
Exatamente, São José dos Ausentes nessa condição amanhã de 9 graus de mínima, General Carneiro no Paraná de 10 graus, temperatura mínima por lá, Campos do Jordão, São Paulo, 14 graus de mínima, região de Maria da Fé em Minas Gerais, mínima de 16 graus amanhã. Durante a tarde a temperatura sobe um pouco mais, mas por enquanto temperaturas amenas no sudeste e no sul do Brasil a partir de amanhã.
Tem gente que ama, né? Larissa Pansani, nossa diretora, que sempre comemora quando você traz friozinho. Eu amo o meu estado, Paraná, também, mas não tenho saudades daquele frio, não.
Pois é, nossa editora manda mensagem pra mim todo dia. Cadê esse frio? Cadê esse frio?
Tá vindo.
Eu tô trazendo aos poucos pra ela.
O outono tá chegando devagarzinho.
E pra mim?
Pra você, sol. Pra vocês dois é sol, né? É. Vocês gostam de calor. Aí a gente tem que dar uma... ver o que a gente pode fazer nesse outono e inverno pra
atender
vocês.
Atender a chefe, obviamente, né?
Com certeza. Tchau, um beijo.
Até. Valeu, Lari.
Obrigada, Paulo.
Tchau, tchau.
Agora 9 horas 31 minutos.
Repita.
9h31 da manhã.
Esportes. Pra você que se liga na Jovem Pan, Fernando Diniz mal chegou ao Corinthians e já vai encarar uma semana cheia. A estreia do novo treinador acontece na Argentina, nesta quinta-feira, às 9 da noite, contra o Platense pela Libertadores. E domingo, às 18h30, é a vez do derby, sempre um jogo à parte. Do lado do Palmeiras, para o clássico, Abel Ferreira não poderá contar com John Arias. O colombiano recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada contra o Grêmio. Pedro Marques com as informações do futebol aqui na Jovem Pan.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Vive essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que ter levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Na palma de sua mão.
9:34.
Repita.
9:34 da manhã.
O novo relatório do deputado Augusto Coutinho sobre a regulamentação do trabalho por aplicativo foi criticado pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos. David Diogo explica pra gente agora, então, essa queda de braço entre o Legislativo e o Executivo em torno de um assunto que é bem polêmico.
Até entre a categoria e as plataformas, viu, Beatriz? E aí Boulos disse que o novo texto, né, da relatoria de Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, tem muitos retrocessos em relação à versão anterior feita pelo governo federal. O secretário, né, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, disse ainda que analisou ali o parecer ponto a ponto e falou que, abre aspas, pioras no texto, fecha aspas, é o que ele viu diante de todo o relatório. O ministro disse que vai conversar com o presidente Lula e também com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para fechar uma posição sobre o novo relatório. Coutinho decidiu não incorporar aquela proposta do grupo de trabalho do governo federal de elevar a remuneração mínima de R$ 10,00 por corrida. O texto do relator também não estabelece uma remuneração mínima para o transporte de passageiros e retira alguns benefícios que foram incluídos ali no projeto de lei pelo governo federal. O relator incluiu no texto, inclusive a gente trouxe ontem aqui na segunda edição do Jornal da Manhã, a possibilidade de remuneração, um pagamento mínimo por entrega de R$ 8,50 para corridas com 3 quilômetros de carro ou 4 quilômetros a pé, moto ou bicicleta, ou por hora trabalhada, que corresponde a R$ 14,74. Com a inclusão dessas duas formas de remuneração pelo relator, o governo federal Federal entende que empresas podem escolher de forma unilateral o modelo e aí pode comprometer a renda final do trabalhador. E fala também em perdas de direitos dos trabalhadores, como, por exemplo, o texto não inclui ali o adicional noturno e nem domingos e feriados, um aumento de 30% para serviços no mês de dezembro, reserva financeira opcional pelo trabalhador de 5% a 20% para o valor recebido pelos serviços para sacar em momento posterior a ser definido por ele próprio. E aí, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência disse ainda que há uma redução na transparência, como, por exemplo, as plataformas hoje em dia não falam qual o valor que o usuário está pagando pela corrida para o motorista, para o integrador, para o entregador. E aí ele fala que na proposta do governo há essa transparência maior. O motorista e o entregador, né, de delivery vai saber quanto o usuário está pagando para a plataforma. Vamos o que diz as plataformas de apps em relação a essa proposta, né, do projeto de lei complementar. Eles defendem a regulamentação do trabalho com a criação de uma terceira via, a garantia de direitos, né, trabalhistas, como previdência, seguro, sem vínculo empregatício, como um trabalho de carteira CLT. Já entre a categoria, não há um consenso único. A categoria se divide entre quem busca segurança social, direitos previdenciários, e quem prioriza a autonomia e o rendimento imediato, temendo que a taxação reduza o ganho final. Segundo o presidente da Câmara, Hugo Mota, esse projeto de lei deve ser apreciado na próxima semana, na quarta-feira, pela Comissão Especial e pelo Plenário da Casa. Depois, ele segue para o Senado. Se tiver alguma mudança no texto no Senado, ele retorna para a Câmara. Caso contrário, vai para a sanção presidencial. Após a publicação do Diário Oficial, passa a ser lei. Beatriz Sene.
Valeu, David. Gente, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a PEC da Assistência Social. Vamos então entender com o Alan Gani quais são as consequências, né? O que isso traz de desafio econômico para se organizar todas as brechas que se abrirão quando você concede um benefício como esse, né, Alan Gani?
Pois é, Evandro, em ano eleitoral abrem as portas do populismo. Então, veja.
Achei que você ia falar as portas do inferno.
É, do inferno também, porque o populismo é um inferno que sangra as contas públicas, eleva a taxa de juros, traz inflação, penaliza a população. Agora, Evandro, assistência social, que é responsável, por exemplo, pelo pagamento do Bolsa Família, já tem um orçamento bilionário, quase 300 bilhões de reais. E agora, o que eles querem fazer? Eles querem atrelar de uma maneira obrigatória, até 1%, eu já chego lá, até 1% da receita líquida da União ao orçamento da assistência social.
Isso aí vem engessamento, né?
Esse
engessamento já provocou outros problemas. Bom, provoca até hoje,
até
né?
Até hoje, porque você não consegue mexer, né? E se sobe a arrecadação, sobe automaticamente o gasto para assistência social. Então, a gente já viu isto agora, né? Recentemente, com a vinculação automática dos gastos de educação a 18% da receita líquida e 15% de saúde com a receita líquida. Então, tornou o orçamento explosivo. Porque, na cabeça das pessoas, Evandro, o dinheiro é infinito, tem dinheiro para tudo, mas não é. Porque o dinheiro da sociedade, ele vem da produção de bens e serviços. Então, eu somo aí o seu celular, a câmera, o paletó, somo tudo isso, né, num ano, e eu transformo isso numa quantidade de dinheiro, de valor, que a gente chama de PIB. Uhum. O Brasil, mais ou menos, 11 trilhões, próximo disso, vai lá o governo e tributa mais ou menos 34% disso. Esse é o orçamento, esse é o dinheiro disponível. Eu não tenho dinheiro para tudo.
Muito agora, bem. Gani, termina aí, depois eu quero te fazer
não,
uma
não.
pergunta.
Não, então assim, eu não tenho dinheiro para tudo. E aí, ao atrelar mais uma despesa à receita da União, eu torno esse gasto explosivo. E aí eles vão fazer de uma maneira escalonada, para o impacto não ser tão grande, né? Então, em 2027, eu atrelo 0,3%, vai ter um impacto de 2,2 bilhões de reais. Em 2028, 0,5% dos gastos com assistência social nas receitas da União, impacto de 5,9 bilhões de reais. Em 2029, 0,75%, com impacto já de 11,1 bilhão de reais. Em 2030, aí finalmente 1%, com impacto de 17,10 bilhões de reais. Evandro, e aí é 1% a partir de 2030. Caramba. Como é que essa conta vai fechar?
Exatamente, Langani. Agora, eu quero também discutir com você o lance relacionado a esse tema, né? Assistência social. Porque a gente está falando dos custos e também das consequências e fica parecendo que há uma crueldade em entender que não haveria necessidade de você melhorar ou oferecer valores a mais para os recursos voltados à assistência social. Não tem a ver com isso, né, Langani? Tem a ver com o fato de que a partir do momento que você estabelece um gasto maior sem certa previsibilidade ou sem organizar muito bem esse orçamento, lá na frente é todo mundo que vai pagar novamente. Perfeito. Toda essa assistência social que foi aplicada lá vai ser retirada de alguma maneira, né?
Claro.
Em outro setor e de outra maneira.
É claro, porque a lógica orçamentária é da escassez, o orçamento ele é finito. E aí, qual que é o grande problema? Se eu estou aumentando o gasto público sem uma contrapartida, sem ter condições para isso, eu vou elevar a taxa de juros. Elevando a taxa de juros, eu vou penalizar a atividade econômica. O país não vai crescer, não vai gerar renda, não vai gerar emprego. Então, quem é que vai ser penalizado? A própria população, que vai ficar dependente de esmolas estatais e não de emprego.
Valeu, Gani.
Até.
Vamos fechar a portinha aqui do inferno que foi aberto com uma avalanche de notícias negativas. Quem sabe aqui, Stairway to Heaven agora, para a gente falar sobre um movimento que é positivo, tá? Não é uma conclusão, não é uma notícia inteira já com um saldo e uma avaliação bons, porque ainda está caminhando. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC que acaba com a aposentadoria compulsória como punição para os magistrados e também membros do Ministério Público. O que acontece hoje é que quando um membro do Ministério Público ou um juiz, um magistrado, um ministro cometem alguma irregularidade disciplinar, eles têm como punição máxima se aposentarem. Lucas Merreiro, que distorção da realidade que esse país vive, né? E é isso justamente que distancia a percepção de confiança da população sobre essas castas. Existe casta nesse país. Você vai lá, faz a maior caca no seu trabalho... Ao invés de ser demitido, você simplesmente é beneficiado com o direito de ir para sua casa para sempre, não voltar mais para o seu trabalho e continuar recebendo um salário gordo, que é do teto constitucional para muitos deles, de 46 mil e pouco. É a realidade atual, que está só começando a caminhar lá na discussão entre os parlamentares, avançando na CCJ.
Isso demonstra que no Brasil há um estímulo à incompetência. Aqui no Brasil nós gostamos de recompensar o mau profissional, muitas vezes, isso se tratando de serviços públicos. É claro que é uma regra que é muito mais difícil de ser aplicada no setor privado, mas acontece muito. Vejam só, nós estamos em 2026 e apenas agora estamos falando em acabar com a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é algo que sequer deveria existir. Imagina, como a Bia bem colocou aí, o juiz, ele comete faltas graves no trabalho, ou ele decide com parcialidade, enfim, ele viola algum dos preceitos da carreira dele, e a maior punição que ele pode sofrer é uma aposentadoria compulsória. Não, isso tem que acabar e tem que acabar para ontem. Na verdade, nunca sequer deveria ter sido algo cogitado em primeiro lugar. E vejam só, eu ainda considero que não basta acabar com a aposentadoria compulsória, é preciso estabelecer penas mais rígidas para juízes e promotores que violam a legislação. Isso porque os juízes são uma figura importantíssima da República Brasileira. Nós estamos falando aqui de julgadores, pessoas que determinam ali, de acordo com os fatos, como a lei deve ser aplicada. Vale a mesma lógica para os membros do Ministério Público. Estamos falando de promotores da lei que acusam pessoas, muitas vezes, né, para, enfim, tentar chegar a determinado culpado de um crime, ou, enfim, às vezes pedem absolvição quando veem que aquele inquérito, aquele processo está sendo injusto contra aquela determinada pessoa. Enfim, o que eu quero dizer é que são profissões que tratam de fatos importantíssimos e muito delicados. E por isso, eles devem ter uma responsabilidade ainda maior. Tem que ser punições muito severas para os maus profissionais que violam esses princípios. Ok, eu não vou exigir tanto agora, imediatamente, mas pelo menos vou comemorar que parece, ao que tudo indica, o Brasil pode estar caminhando para um melhor resultado, né, para acabar com essas aposentadorias compulsórias. Vamos ver se o lobby do Ministério Público e do Judiciário, que existe, a gente não pode deixar de dizer aqui, vai conseguir reverter essa decisão. Eu espero que não.
O grande problema do Brasil é a impunidade, né, em todos os setores. E aí, se você não pune de maneira severa quem comete erros também no judiciário, Zé Maria Trindade, você permite que cada vez mais pessoas vejam essa possibilidade, esse caminho, porque pensam, bom, pelo menos na pior das condições, eu vou ficar na minha casa recebendo a mesma coisa.
Quer dizer, a aposentadoria no serviço público e principalmente no judiciário, ela já é diferente, né? Uma aposentadoria total e algumas até, como é o caso de juiz e de ministro do Supremo, ela é integral, ou seja, ao se aposentar, o integrante do judiciário ele vai ganhar exatamente o mesmo valor do que ganha o seu ex-colega, né? É como se ele estivesse sentado ali ao lado numa bancada do Supremo Tribunal Federal. Isso já é diferenciado. Não é nem atualização, mas às vezes até ganhos de produtividade. Isso já é um exagero. Ao ser punido com aposentadoria compulsória, é o exagero do exagero. Há um argumento de que, olha, nós contribuímos. Então, para ter a aposentadoria integral, o servidor público contribui com salário integral também, né? Nós, da iniciativa privada, contribuímos até o limite de 10 salários mínimos. O servidor público contribui integral. E o que dizem os juízes integrantes do judiciário? É de que se há uma contribuição, quando sai do trabalho, ou por expulsão, ou por vontade própria, deve levar pelo menos uma aposentadoria parcial. E isso está sendo aceito nesse projeto da senadora Lisiane, né? Que foi aprovado. Então, há essa percepção da aposentadoria parcial. Agora, se é punição, não deve ser nenhum salário. Agora, ontem eu conversei com o ministro do Supremo sobre isso. E ele disse, olha, é falha do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça tinha a obrigação de controlar isso, né? Ele está dizendo que a boca está grande demais no judiciário e falando que alguns vão receber até pelo ar que respira.
Tá. E olha, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou acusações contra aqueles 6 homens que foram detidos no mês passado depois de agredirem uma capivara. Vamos então acompanhar e trazer mais informações sobre esse caso desses imbecis, né, o Rodrigo Viga? Atualize, meu amigo.
É isso, não tem... Ou melhor, tem um monte de adjetivo para falar, mas a gente não pode falar, né, meu caro Cine? 6 daqueles agressores à capivara na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no mês passado, foram denunciados pelo Ministério Público, já tinham sido presos, alvos de inquérito da Polícia Civil. Agora, denúncias por maus-tratos, caça ilegal, associação criminosa e também corrupção de menores. Até porque esses 6 que foram detidos cooptaram alguns menores de idade para jogar pedras e também atacar com paus, né, pauladas e pedradas na pobre da capivara que estava circulando à noite, num sábado à noite. O pessoal já devia ter molhado a palavra, já está cheio de canjibrino na ideia, mas nada que justifique essas agressões ao animalzinho do sexo masculino que conseguiu sobreviver, mas esses agressores vão pagar caro, muito caro, por essa barbaridade que aconteceu no mês passado, agressão a uma capivara, só porque ela estava circulando no ambiente entre pessoas, viu, meu caro Cine? Denúncia do Ministério Público, Justiça provavelmente vai acolher essa denúncia, porque estamos entendendo por aqui em que é preciso tratar esse caso, como outros que vem acontecendo no Brasil, como algo assim emblemático, paradigmático e uma referência para que novos casos como esse não venham a se repetir daqui para frente, viu, Cine?
Agora, Rodrigo Viga, além desse caso, né, horrível, eu quero falar também de mais uma operação que está combatendo o tráfico aí no Rio. Todo dia tem uma, né, meu amigo?
Exatamente. Ah, todo dia tem. Tem mais do que operação nas mesas de cirurgia do município do estado do Rio de Janeiro. Hoje o alvo não é o Comando Vermelho, né, que em 2024 ousou em dizer, vou expandir meus negócios, meus territórios em nível local e nível nacional. Dessa vez o alvo é o terceiro Comando Puro, Complexo da Pedreira, que fica ali entre Pavuna e Costa Barros, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Uma quadrilha especializada no tráfico de drogas, mas com uma hierarquia bem definida, bastante segmentada para atuar em vários flancos e também em várias frentes. São 12 mandados de busca e apreensão, já houve prisões, apreensões, você imagina, a polícia chegando, polícia civil, resistência por parte dos criminosos do terceiro Comando Puro, que atuam no complexo da Pedreira em Costa Barros e Pavuna, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Rapidinho, só para dizer que agora há pouco a polícia civil também estourou uma loja que vendia de forma irregular armas em São Gonçalo, cidade da região metropolitana. Ucrânia. Estavam sendo vendidas nada mais nada menos do que 160 armas de fogo, 8 mil projéteis, tudo de forma irregular. Esse aparato, esse arsenal foi apreendido e recolhido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, meu caro Cine.
Valeu, Rodrigo Viga. Um abraço para você.
Obrigada, Viga. Até daqui a pouco. O presidente Davi Alcolumbre afirmou que quer votar vetos presidenciais, entre eles o PL da dosimetria. Vamos entender o que isso significa com a Beatriz Souza. Alguma novidade em torno da agenda para essa votação, Beatriz?
Olá, bom dia, Bia. Pois é, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, já está agendando com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, uma sessão conjunta, Câmara e Senado, para poder analisar os vetos presidenciais, entre eles o veto da dosimetria, esse projeto de lei, veto do PL da dosimetria, esse projeto de lei que prevê a redução de penas para os condenados dos atos do dia 8 de janeiro. A gente vai seguir por aqui acompanhando qual vai ser essa agenda, a data marcada por Alcolumbre para analisar esse veto do presidente Lula. Volto com você.
Muito obrigado. E o Congresso dos Estados Unidos recebeu um pedido de orçamento da Casa Branca de nada mais, nada menos que US$ 1,5 trilhão de dólares para a defesa. A gente tem mostrado, né, a quantidade de investimentos que a Casa Branca tem buscado em relação a esse tema, justamente por se envolver em conflitos. Mas, por outro lado, gera uma crítica intensa da população norte-americana que tem visto os seus custos de vida subirem enquanto há investimento nesse setor. Vamos conversar com o Eliseu Caetano, que vai trazer mais detalhes para a gente agora. Conta aí, meu amigo.
Exatamente, Cine. Esse valor é 445 bilhões de dólares a mais do que o orçamento pedido no ano anterior. Só a título de curiosidade mesmo, viu? Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, porque esse também é o tema da minha coluna hoje no site da Jovem Pan. De antemão, quero convidar o nosso ouvinte, telespectador, internauta a acessar o site www.jovempan.com.br. Vai lá. Na aba Colunistas, Eliseu Caetano, e eu te conto que a Casa Branca pediu ao Congresso um orçamento de 1,5 trilhão de dólares somente para o Departamento de Defesa, ou de guerra, como Donald Trump chama, o maior da história dos Estados Unidos. Mais do que um recorde, o valor marca aí uma mudança na escala e também na forma de como o país quer ser visto militarmente no quesito defesa para os próximos anos internacionalmente. Uma alta, como eu disse agora há pouco, de aproximadamente 42% a mais do que aquilo que foi pedido no ciclo anterior. Para efeito de comparação, trata-se de um salto que sozinho supera todo o orçamento militar anual de praticamente qualquer outro país do mundo. Hoje, os Estados Unidos já lideram, e com folga, viu, os gastos globais em defesa. Ainda assim, a proposta reforça e amplia, né, melhor dizendo, ainda mais essa distância e mostra uma estratégia clara de Donald Trump: supremacia militar em múltiplas frentes e ao mesmo tempo, viu? Na prática, segundo as fontes com as quais eu conversei, esse investimento, esse dinheiro, essa verba deve ser direcionada para áreas consideradas estratégicas, como, por exemplo, modernização das Forças Armadas, expansão de sistemas de defesas antimísseis, desenvolvimento tecnológico e fortalecimento da base industrial de defesa, ou seja, de armamento mesmo. Há também, segundo essas fontes, uma grande preocupação da atual administração americana, e que ela é crescente, com guerras da nova geração, essas que envolvem aí inteligência artificial, cibersegurança e capacidades especiais e também espaciais, não é verdade? Quer saber mais? Acesse lá www.jovempan.com.br. Eu volto com vocês no estúdio.
Pessoal, quero trazer uma informação importante para você que nos acompanha ao vivo agora no Jornal da Manhã, que, segundo a informação de um funcionário que trabalha em uma companhia aérea aqui do país, o espaço aéreo para os aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Campinas está fechado por causa de uma pane na torre de controle. E, inclusive, avisos já estão sendo dados dos portões de embarque para os passageiros que aguardam agora por uma solução que não tem prazo para acontecer. Inclusive, no sistema que monitora, exato, o deslocamento de aeronaves, também não consta nenhuma movimentação, né, Bia?
São os três principais aeroportos do país, nesse momento completamente fechados para pousos e decolagens devido à suspeita de uma pane. Quando a gente abre a plataforma aqui do Flight Radar, que demonstra a rota aérea de todos os aeroportos do mundo, nós vemos um verdadeiro vácuo sobre Guarulhos, Campinas e também Congonhas. Não tem aqui aeronaves em trânsito, é possível ver alguns helicópteros rodando nessa região que não necessariamente usam aeroporto, é diferente dos voos comerciais, mas de fato, aeronaves de grande ou pequeno porte não estão circulando nesse momento sobre todo o estado de São Paulo, toda a cidade, aliás, de São Paulo, que a gente vê aqui, grande parte da região metropolitana também esvaziada por conta dessas panes.
Inclusive, as nossas equipes estão entrando em contato, né, com a administração desses aeroportos para entender o motivo. Ó. E aí, o que a gente já recebeu de nota aqui? A ANA foi informada pela torre de controle que, devido a uma falha elétrica, as operações de pousos e decolagens estão suspensas em todo o espaço aéreo de São Paulo. Outra informação pode ser obtida com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo e a concessionária está tomando medidas para mitigar os impactos no caso do aeroporto que ela administra, que é o aeroporto de Congonhas. Mas vejam, uma falha elétrica que impede pousos e decolagens em todo o espaço aéreo do estado de São Paulo. E vejam aqui, né, que justamente por conta disso há movimentações ao redor. Mas aqui mesmo, no estado de São Paulo, há necessidade agora de uma solução que possa fazer com que os pousos e decolagens voltem ao normal, ainda sem previsão para regularização.
Para você que está acompanhando a gente por vídeo, essa imagem aqui, ó, ela costuma ser tomada por vários aviões circulando pelos aeroportos que estão aqui em São Paulo e na região metropolitana, porque é um voo atrás do outro. E agora isso aqui está completamente considerado esvaziado na cena que a gente tem aqui. A informação é de que as torres são individualizadas por área, ou seja, cada aeroporto possui o seu equipamento. Por isso, a principal suspeita está relacionada ao abastecimento de energia a esses equipamentos. Não teria como as três, seria muita coincidência,
Tragarem
de forma simultânea. Trata-se do sistema de alimentação de energia que abastece, portanto, os aeroportos com eletricidade para esses equipamentos funcionarem e garantirem a segurança dos voos.
E aí a gente destaca para vocês os três dos principais aeroportos do país, porque a gente está falando também, no caso de Guarulhos e Campinas, que são aeroportos com voos internacionais e que tem uma quantidade de passageiros, uma circulação de passageiros intensa, mas isso também mexe com todos os aeroportos aqui do estado de São Paulo. Então, a área de São Paulo prejudicada. Mais informações você vai acompanhar ao longo da nossa programação e também no Morning Show, que chega já às 10 horas da manhã.
É isso, agora 9h59.
Repita.
9h59 da manhã, por conta dessa última notícia que a gente fez questão de trazer. Ficamos sem aquele nosso último giro, mas você vai seguir muito bem informado ao longo de toda a programação da Jovem Pan.
Você sabe, aqui a gente caminha de mãos dadas com a notícia e por isso, quando ela acontece, nós vamos juntos. Gente, obrigado pela tua companhia, fiquem com Deus, até amanhã.
Se cuida.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Olá, bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha. Esse é o nosso Morning Show, a sua dose matinal de informação, de opinião, de descontração. Vamos querer? Vamos juntos? Vamos juntos até o meio-dia. Você que está em casa, no carro, no trabalho, participe com a gente, acompanhe tudo que está acontecendo pelo mundo afora, principalmente em São Paulo. A gente está acompanhando, estamos de olho no que você acabou de ver no jornal da manhã agora, um problema que afeta o tráfego aéreo. aéreo no estado de São Paulo. Uma confusão que pode alterar também o tráfego aéreo praticamente em todo o Brasil. A gente está de olho nessa situação, daqui a pouco a gente traz novas informações. Estamos acompanhando tudo o que está acontecendo em todo lugar. Ontem, por exemplo, teve uma entrevista do presidente Lula e ele citou algo referente a uma ultradireita no Brasil. E aí eu te pergunto, existe ultradireita no Brasil? Que ultra, não é extrema, agora é ultradireita? Quero saber a sua opinião. Eu te convido para conversar com a gente. Tem um WhatsApp te esperando. Olha o número, 1191-3258-055. Me responda, existe ultradireita no país? Quero já logo acionar o nosso sofá da discórdia democrática, que hoje recebe Ricardo Katzmann. Ele também é conhecido como Sem Paciência. Eu já logo te pergunto, meu caro Ricardo, existe ou não uma ultradireita no Brasil? Parece aquele upgrade de plano de fidelidade, né? Tem o cartão ouro, o diamante, o ultradiamante, o cartão terras raras e a ultradireita. Sua opinião.
Bom, em primeiro lugar, bom dia, prazer estar com vocês aqui. Olha, eu não conheço essa tal ultradireita. Eu posso até aceitar o termo extrema-direita, porque isso acabou até contaminando a verdadeira direita do Brasil, o que é lamentável. Se a gente fosse falar em ultra, em espectro ideológico, eu acho que ultra-esquerda eu encontraria sim. Se você pegar lá o Partido da Causa Operária, essa turma que vai aqui para Paulista vender botão do Hamas, por exemplo, não dá para confundir isso com a esquerda ou com a centro-esquerda, porque seria injusto. Mas eu desconheço algo tão pesado assim no campo da direita.
Henrique, quero te ouvir. Teria então aí uma ultra-max-esquerda? O que seria? Marxismo, hein?
Existe sim uma ultradireita no Brasil. O nome que você chamar, né, no caso, que está mais puxado para o extremo, tanto faz. Pode ser ultradireita, extrema-direita.
Mas tem esquerda também?
Direita pró-Max. Até existe. Só que a extrema-esquerda não tem, hoje, estrutura suficiente para chegar ao poder como a extrema-direita tem. Por isso que é tão preocupante.
E qual a diferença da ultra para a extrema?
É a mesma coisa, só muda o nome. Direita pró-Max.
O sofá
igual.
Da discórdia?
É da discórdia.
Pode começar já?
Por favor!
Pô, eu dei um exemplo de um partido de esquerda, né, de uma entidade de esquerda que defende terrorista do Hamas. Você consegue encontrar uma da direita que faça isso?
Só que o partido que tem isso que você está dizendo, que defende terrorismo e tudo mais, não tem um deputado eleito. É um partido minúsculo que representa assim, uma parcela da população. Só que diferente da extrema-direita, a extrema-direita sim tem condições de chegar ao poder. Inclusive, tentou dar um golpe de Estado recentemente no Brasil e tem o seu líder supremo condenado e preso.
A pergunta foi, você conhece algum partido, entidade de direita que defende terrorista?
Ué, se você defende, por exemplo, a direita hoje no Brasil, como o Partido Liberal e tudo mais, defendem figuras como Donald Trump, que vem sim fazendo um certo terrorismo ao redor do mundo. Então, é uma questão que não pode ser dois pesos e duas medidas. Os grupos que você chama de terroristas, que atuam em regiões do Oriente Médio e tudo mais, ok, beleza, vai ter gente que vai defender isso, mas defender o Trump não te faz mais limpo, vamos dizer assim.
Vamos ouvir o que o presidente falou com relação a isso? O clima político em Brasília está a 40 graus na sombra e a gente está acompanhando isso tudo. Para a gente dar sequência ao nosso sofá da discórdia, quero ouvir Ana Hering, quero ouvir o príncipe infante das Gerais, Matheus. Será que existe a ultradireita? Vamos lá, vamos ouvir o que o presidente Lula falou.
Uma tentativa de consolidar um esquema de ultradireita nesse país que passa por colocar um fim na democracia. Porque eles começam sonhando em fechar a Suprema Corte, sabe? Eles fecham, continuam falando que a urna eletrônica, sabe, permitiu que houvesse fraude, continuam desacreditando em tudo que é instituição que garanta o funcionamento da democracia. Então essa eleição, ela certamente será uma eleição que terá como ponto alto a defesa da democracia ou não democracia.
Entrevista dada ao portal ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, ontem. Ana Hering.
Olha, eu acho muito interessante a estratégia do Lula de tentar desumanizar o inimigo, né? Quando você coloca o seu inimigo, o seu lado oposto como ultradireita, você aproxima a direita do fascismo e automaticamente ele se torna, digamos assim, o mal menor. Enquanto isso, ele está mandando dinheiro do BNDES para poder financiar obras na Venezuela, tendo contato com ditadores como, por exemplo, em Cuba, no Irã. Então, assim, quem é o extremista de verdade? É muito fácil você desumanizar o inimigo, mas quem está flertando com ditadura de verdade, não é a direita, é o governo atual.
Eu acredito que a gente tem que lembrar que em ano de eleição aqui no Brasil, infelizmente, parece que tudo vale, né? Vale soltar as bravatas, vale contar historinha. E o presidente Lula está fazendo o papel dele já de pré-candidato, que é, como a Ana já bem adiantou, criar um personagem para a direita, porque ele também não especifica. Então ele coloca quase que todo mundo dentro da mesma caixinha e se coloca como a melhor opção para o Brasil. Então assim, a gente ainda vai ver muito, gente. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, você vai ouvir muitas dessas besteiras durante o ano. Por quê? Porque ele tem a máquina na mão. Então é natural que o presidente ele vai ter o holofote sobre ele o tempo todo. Então é normal que ele vai soltar isso. O que eu acho que a direita, a centro-direita, seja o que for, ela não pode absorver esse tipo de discurso e comprar esse tipo de briga. Eu acho que é um discurso vazio, é uma fala solta do presidente, né, com a tentativa daquilo pegar, né, deixa eu ver se pega, mas eu acredito que não vai pegar, não. Eu acho que se for assim, daqui a pouco ele vai virar outra esquerda e ele também não vai querer ser. Então eu acho que daqui a pouco esse discurso morre e vem algum outro para rotular a direita mais uma vez.
É, são nomes que vão ser polvilhados aí na campanha, né, Ricardo? Nomes que... é um repertório quase infinito, né?
Olha, o presidente Lula, ele é mestre disso, né? De fazer diversionismo político. Toda vez que ele não quer enfrentar um determinado tema, ele sai colocando rótulos em adversários políticos ou sai colocando rótulos em causas ou pautas ideológicas que é diferente da deles. Eu, particularmente, acho, né? E identifico muito isso. Eu gosto muito de pesquisa, leio muitas pesquisas e começo a perceber claramente que isso cansou. A sociedade brasileira, mesmo aquela parcela da sociedade que não gosta tanto de política, não se informa tanto, já percebeu um pouco isso e está cansada. Se você pega, principalmente as pesquisas qualitativas, você enxerga isso muito bem, Fernando. Essa história sempre das causas sociais, das ameaças que o Lula faz sociais, não cola mais na população em modo geral.
A gente tem uma notícia urgente porque nós estamos acompanhando essa situação que acontece no aeroporto de Congonhas. Na verdade, o espaço aéreo é em São Paulo, não é? Parece uma falha elétrica na torre de controle. Na torre de controle fez com que pousos e decolagens fossem suspensos em todo o espaço aéreo do estado. O aeroporto de Guarulhos também confirma a suspensão. E Carlos Aros está ao vivo com a gente, direto do Aeroporto Internacional de São Paulo. Bem-vindo ao nosso Morning Show, meu querido. Conte tudo pra gente.
Bom dia, Fernando, para você, para todo mundo que acompanha o Morning Show. Pois é, um registro não muito feliz, mas importante para ser feito com prestação de serviço para quem nos acompanha. Eu estou aqui nesse momento no aeroporto de Guarulhos, meu voo estava previsto para agora às 11 horas. No entanto, o aeroporto de Guarulhos, assim como o aeroporto de Congonhas e também o aeroporto de Campinas, estão fechados porque o espaço aéreo de São Paulo também está fechado. Essa pane que suspendeu pousos e decolagens aqui nos aeroportos acontece na torre, que faz todo o monitoramento do espaço aéreo aqui de São Paulo. E aí os registros aqui, ouvindo algumas pessoas, conversando com os funcionários das companhias aéreas, é de que é uma situação incomum e de que agora é preciso aguardar o posicionamento do controle de tráfego aéreo sobre quando será seguro retomar pousos e decolagens. Eu vou me movimentar aqui, eu sei que o sinal não está muito bom, mas só para que vocês possam ver, nesse momento, um dos portões de embarque aqui do aeroporto de Guarulhos, todo mundo esperando, os atendentes ali, equipes, comissários ali, pilotos, de uma das aeronaves que deveria decolar, se não estou enganado, para Cuiabá nesse momento, aguardando também, porque não há muito o que fazer, Fernando. E a orientação que se tem aqui, por enquanto, feita, inclusive pelos sistemas de alto-falante aqui do aeroporto, é a de que quem está aqui com o check-in feito e aguardando o embarque, que deve esperar, justamente porque o remanejamento dos voos acontece por ordem do atraso. Vai haver a tentativa de encaixar slots possíveis para que esses voos aconteçam. Muita gente chegou e está em conexão e, portanto, desembarcou há pouco aqui, mas tem muita gente, óbvio, tentando sair. Eu estou no embarque doméstico, mas, evidentemente, isso também está afetando os voos internacionais, uma vez que não é possível sair e nem chegar aqui no aeroporto de Guarulhos, eu repito, Guarulhos, Congonhas e também Campinas, os três aeroportos que servem São Paulo. Importante dizer que se dentro de um prazo razoável não for possível fazer os pousos aqui, muitas dessas aeronaves que estão dando a volta no espaço aéreo, impedidas de chegar aqui em São Paulo, devem retornar para a base ou para um aeroporto próximo. Então, a recomendação para que quem ainda não saiu e tem voos previstos para que faça o acompanhamento com as companhias aéreas para entender como é que esse remanejamento vai ser feito. Mas, de todo modo, por aqui, quem já está dentro dos portões de embarque, a recomendação, a princípio, é para aguardar, Fernando.
Arzi, dá para a gente entender, imaginar o efeito dominó que isso já começa a causar, visto que São Paulo tem um dos dois mais importantes aeroportos do Brasil, talvez até da própria América do Sul, considerando Guarulhos, voos internacionais. Seria importante também saber se existem pessoas que estavam nas aeronaves para o embarque, né? Deve ter gente esperando aí dentro do avião a solução de algo que ainda não tem previsão de solução.